Maravilha, boa noite, paz do Senhor. Vamos trabalhar, gente? Tema da nossa meditação de hoje: Cristo é só para mim? Vamos por uma questão didática, vamos repetir isso? Tema dessa noite: Cristo é só para mim? Ponto de interrogação, né? Maravilha? Será que Cristo é só para mim? Eu vou voltar a um assunto que nós já tratamos na minha última ministração que eu vim aqui. Alguém se lembra do... Espera só um pouquinho. Alguém se lembra do tema? Oh, tá bem. Jogar bem ou fazer gol, né? Então, o que é jogar bem, né? Às vezes é a gente mantermos uma comunidade com super comunhão. Nós temos trabalhos excelentes, veredas antigas e tantas outras coisas. Todas essas são coisas muito boas, graças a Deus por isso. Ter um louvor maravilhoso e participar de encontros, maravilha. Jantarmos, comunhão, jantarmos juntos, isso é uma bênção. Isso é ótimo e nós precisamos disso. Mas se a gente não fizer gol, é a mesma coisa que aquele time que joga super bem, mas não marca gol. Não adianta nada e nós temos que marcar gol. Oi? Que nem o Palmeiras Corinthians, exatamente. É isso. É, vou variar, né? Mas desculpe os palmeirenses aí, né? Porque cada hora é um. Cada hora tem uma época, né? Um perde, outro ganha, mas saindo do futebol, né? A gente vê assim: fazer gol é vidas para o reino, não é? Então, essa é a grande parada do jogo de futebol, tem que fazer bola na rede, ou seja, nós temos que levar pessoas a Cristo, né? Esse é a grande comissão que Jesus nos deixou. E quando eu falei assim, sobre, eu acho que pouco vocês se lembram um pouco do que nós tratamos naquela ministração, né? Cujo tema é jogar bem ou fazer gol. Coloca lá, faz favor, aquele primeiro slide. Faz favor, porque a gente esquece, sabe? E às vezes a gente tem que repetir um pouco. Eu não vou repetir a mensagem, mas eu vou falar de uma outra forma a mesma coisa que eu falei anteriormente. Vamos lá. Isso aqui é a curva do esquecimento. Curva do esquecimento é o seguinte: dá para aumentar um pouquinho? Dá, não? Do lado aqui é retenção, o quanto que eu retenho, e aqui é o tempo após a ministração. Ah, deixa lá mesmo. Tá bom lá. Aí. Agora sim, obrigado. Então vamos supor, ó, tá vendo lá? Uma hora. Depois de uma hora que você ouve uma ministração, você já perdeu 50% do que foi ministrado. Depois de um dia, você só reteve 33% de tudo que foi ministrado. Depois de uma semana, 25%. E aquela curva vai. Então nós vamos esquecendo aquilo que foi ministrado, né? Pois se eu perguntar o que foi ministrado a semana passada, ou a semana retrasada, a gente esquece. É normal. Por isso que a gente faz, nós fazemos tudo para poder reter melhor o conhecimento. E aquilo, fazer uma coisa chamada assimilação. Assimilar é quando a mensagem faz parte de mim. Aí aquilo fica no automático, né? Então, obrigado. Pode deixar aí também, se quiser, não tem problema. Então eu vou repetir um pouquinho, não o que eu falei, mas de forma diferente, só que com esse tema: Cristo é só para mim? Por que que eu falei isso? Porque tem duas coisas que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Nós estamos vivendo um mundo que busca a perfeição. Vocês já perceberam as embalagens dos produtos hoje? Que perfeição? Eu comprei uma peça de um computador e eu olhei aquela embalagem e falei: como que conseguem fazer uma embalagem tão bem feita como aquela? Tudo é perfeito. Pega um celular, a qualidade de um produto, aquilo é espetacular. O celular da Apple, sei lá desses outros que tem aí, né? É uma coisa absurdamente a qualidade. Nós estamos vivendo um mundo que parece que tudo tem que ser perfeito, né? Muito bom isso. Tudo está assim, medicina extremamente avançada, a engenharia extremamente avançada, as construções que se fazem hoje é uma coisa absurda, Então nós vemos assim uma sociedade buscando a perfeição, mas ao mesmo tempo, de um outro lado, nós vemos pessoas ainda sofrendo muito, ainda não, talvez sofrendo mais ainda que antigamente. Então o que nós vemos hoje? Uma sociedade buscando a perfeição num ambiente de pessoas que estão hoje. As pessoas solitárias, pessoas ansiosas, as pessoas enfermas. Será que as pessoas estão muito ansiosas hoje? Você sabia que pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem mais ansiosos do mundo? Uau! Já pensou? Organização Mundial da Saúde. Outra coisa, pessoas cansadas. Pessoas estão cansadas. Você conversa com as pessoas estão cansadas. Há um desamparo muito grande. Nós vemos muitas pessoas falando que estão se sentindo desamparadas. E Jesus fala num texto lá, ele fala que olhando para as multidões, ele viu que as pessoas estavam cansadas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Num mundo, numa sociedade dividida, polarizada, as pessoas perdendo a esperança. Que estranho, né? Que paradoxo. Que coisa interessante. E mais interessante ainda é que vocês sabiam que o Brasil é o quinto país com pessoas mais depressivas do mundo, dados da Organização Mundial da Saúde. É só você ver o número de farmácias que tem, que a gente vê como é que a sociedade está enferma, né? Só ver. Aliás, o Brasil é o país que tem mais farmácias do mundo, sabia? Tem mais de 90 mil farmácias. Que estranho, né? Que estranho. Pois é. E eu vou contar uma experiência aqui, hoje vai ser, vamos falar muitas experiências hoje aqui. Eu estava no supermercado Mufato com a Regina, fomos comprar as coisinhas, os biscoitinhos lá, e lá eu comecei a observar as pessoas. Me lembrei até daquele texto de Jesus, né, e vendo as multidões. Eu comecei a olhar as pessoas no supermercado. Gente, eu olhava as pessoas doentes no mercado. Eu chamei a Regina e falei, Regina, você já percebeu? Dá uma olhadinha naquela pessoa ali. Viu uma pessoa assim, tinha um rosto, assim, deformado. Era uma pessoa doente. Não é, Regina? E de repente, veio uma senhora e falou, você é americano, né? Eu falei, não, sou brasileiro. Ela falou, não, porque eu moro nos Estados Unidos, e começou a falar, eu moro em Nova York, papapá, meu marido é general. A hora que ela começou a falar, eu falei, essa mulher tá pirada, né? E começou a falar uma porção de coisa assim, tudo sem, né? Sem nexo, que eu isso, que meu marido é isso, que é general, que papapá. Eu falei, judiação, né? Aí eu falei, quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Ah, faz muitos anos. Fala bem inglês? Fala. Vamos conversar em inglês, então. Comecei a falar, a mulher desconversou e saiu, sabe? Mas daí eu vi ela conversando com uma outra pessoa lá, falando as mesmas coisas, né? Então era... Aí depois eu fui conversar com a Regina, eu falei, ai meu Deus do céu. Mas coitadinha, totalmente uma mulher perturbada, uma pessoa perturbada. Falou que eu sou médica, não sei o que lá. Eu falei, poxa, sei. Então eu chamei para ver assim, se nós olharmos aqui, se tivesse aqueles olhos de Cristo, né, e a gente fosse ver as pessoas, a gente de fato ia ver que as pessoas estão sofrendo muito. Inclusive dentro das igrejas, sabe? Inclusive dentro das igrejas. E eu tive aquele dia, foi uma coisa muito interessante, eu tive vontade, eu quis voltar logo para casa. Falei, meu Deus, eu quero voltar, porque parece que eu estava assim num ambiente doentio. Eu não vi a hora de pegar, passar pelo caixa, vir em casa, fechar a porta, sabe? Sair daquilo lá. De tão perturbado que eu fiquei aquela noite, vendo as pessoas que eu vi. Então eu vejo assim, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando que o ambiente que nós estamos vivendo é um ambiente que precisa de Cristo. Talvez como nunca na história, não sei daqui a 10 anos, 20 anos, como é que vai ser, se Jesus não voltar, nós não sabemos, ou daqui a... Mas a gente percebe que parece que o mundo está entrando num helicoide, num parafuso, né? Então, eu vejo assim, e nós recebemos a Cristo em nosso coração. E como mudou isso na minha vida? Como mudou isso na minha vida? Então nós recebemos uma graça de Cristo muito grande. E Paulo, ele fala assim, O texto, exatamente em 1 Coríntios 9, 16, ele fala assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me vangloriar, pois me é imposta esta obrigação, ai de mim se não anunciar o evangelho. Quando Paulo fala assim, ai de mim se não anunciar o evangelho, eu acho, que ele não estava falando assim que Deus vai puni-lo, né? Mas eu falo assim, a graça dele foi tão grande, que se ele ficasse com aquele Jesus só no coração dele, ele ia falar assim, eu sou a pessoa mais egoísta do mundo, não é? Porque a graça que Paulo recebeu foi muito grande, ele perseguia os cristãos, né? E de repente ele é o... Toda a teologia é paulina praticamente nossa, né? Deus faz as coisas de uma maneira doida, né? Deus faz sempre assim, sempre coisa de doido, né? Então, eu vejo assim, se ele falava assim, se eu não levar a Cristo para outras pessoas, eu acho que eu vou ser a pessoa mais egoísta do mundo, né? Então, vamos ver alguns textos sobre isso. Sobre o que acontece quando a gente recebe Jesus. Olha lá, olha o que Jesus fala, lá em João 7,38. Ele fala assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão ou fluirão rios de água viva. Gente, aquele que recebe essa graça de Cristo, do seu interior passa a fluir vida. Porque existe um Deus dentro de nós, que mora dentro de nós, que é vida. Né? Outro texto, lá em João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nós somos canais de bênção. Do nosso interior flui rios de vida, de água viva, né? Água viva é água corrente. E Jesus, em outro texto, lá em João 6,35, declarou-lhe depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. O que é isso, fome e sede? É claro que não está falando de fome e sede de comida, mas é assim, nós vamos ter uma vida tão intensa, tão abundante dentro de nós, que nós estamos fartos. Jesus nos basta, eu não preciso de mais nada, Jesus é suficiente para a minha vida. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida digna, porque Cristo está em mim. Lá em Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu lembro, quando eu recebi a Cristo no meu coração, a paz que eu sentia era uma coisa de doido. Eu saía, dava vontade de sair pulando, correndo, porque era um Cristo dentro da minha vida. Então, agora nós vamos ficar com isso só para nós? Será que Cristo é só para nós? Só para mim, né? E a gente vai lá, né? E assim, o Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós temos toda a plenitude de Deus, porque Cristo habita de nós. Né? Então é assim que tem que ser a vida do cristão. É assim que é a minha vida. Eu falo assim com muita tranquilidade. A Regina fala, a Regina às vezes brinca comigo, você é um cara tranquilo, né? Cláudio, eu falo, eu sou uma pessoa feliz. Mas sou feliz porque Cristo habita dentro de mim. Porque antes eu conhecia o esoterismo, tinha uma tendência forte espírita, né? Mas não tinha paz no meu coração. Eu achava que eu tinha que viver liberdade, sexo livre, viajar, aquela coisa toda, né? Participar de festas, daquelas coisas todas. Nada disso me trouxe mudança na minha vida. Muito pelo contrário, eu sentia oprimido. Eu não gostava daquilo, eu ia porque os amigos todos iam, eu tinha que ir naquilo.
Mas você falava do Partido Comunista?
Eu era comunista, eu era Partido Comunista. Descia a Avenida Paraná levantando a bandeira do comunismo, né? Na época quando eu fazia faculdade. Hã?
Que libertação, né?
Que libertação, é isso. E além disso, além de tudo isso que Cristo nos dá, estou contando só um pouquinho, porque nós temos um tempo nosso é limitado, né? Além disso, Cristo fala assim, além de tudo isso que eu vou dar para vocês, que é bênção de Deus, é graça de Deus, eu ainda vou, e eu vou preparar um lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês vão estar também, que está lá em João 14, fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para mim? Preparar um lugar para mim numa mansão celestial, como diz lá em Apocalipse, eu acho que é muita paçoquinha para mim, o meu saquinho de paçoca, hein? É muita areia para o meu caminhãozinho, né? E Jesus fala assim, e quando eu for e vos preparar lugar, olha, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque para onde eu estou, estejais vós também. Nós vamos morar eternamente com Cristo, além de ter tudo isso. Então, com tudo isso, com todo esse tesouro, eu vou ficar isso só para mim? É muito egoísmo, né? Então, assim, irmãos, que eu falo, existe uma urgência de levar pessoas a Cristo. Um mundo enfermo, né? Eu cheio do Espírito Santo e vou deixar Cristo só para mim? Agora, tem duas coisas aí, sabe? Que às vezes a gente tem um pouco de receio. Fico um receio. Ah, eu tenho, às vezes eu fico receoso de falar de Jesus para aquela pessoa, que eu não sei como é que ela vai receber. Não é? Mas nós vamos chegar lá já. Sim, vamos ver isso aqui. Então, assim, a Bíblia fala em 2 Timóteo 4:2, fala assim, prega a palavra. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Mas que ele fala, insiste em pregar o evangelho. Então nós temos que tirar um pouco o medo e sermos ousados. Nós precisamos de duas coisas, tirar o medo, achando que, ah, será que a pessoa vai receber? Irmãos, é que as pessoas não conhecem. Quando eles conhecem, eles falam assim, olha, valeu a pena, né? Como eu era totalmente refratário ao evangelho, né? Para mim, crente era a coisa mais esdrúxula do mundo. Porque eu fui educado assim. A minha mãe falava assim, quando você subia a avenida, que eu ia para aula, né? A gente ia sozinho para aula, a pé, né? Lá em Jacarezinho, estado do Paraná. Ela falava assim, você não passa em frente daquela igreja, uma igreja evangélica que tinha. Você atravessa a rua e passa para lá, né? Então a gente ficou, né? Com essa coisa, né, de evangélico crente, né? Então vocês imaginam, né? Mas nós sabemos que o evangelho... Calma, gente, você não vai estragar minha mensagem, né?
Sem spoiler.
Então, o evangelho tem uma força incrível. Eu digo assim, nós precisamos curar, tirar o medo e às vezes sermos ousados. Se você não tiver, se não for ousado, sabe, não vai acontecer, não vai rolar. Né? E agora nós vamos voltar ao texto que eu queria ler. Vamos ler o texto que eu esqueci de ler, era para me ler no começo? Vamos ler o texto. Está em Marcos 5. Marcos capítulo 5. Você lembra daquele endemoniado de Gadareno? Nossa, o que tem que ver isso com a palavra de hoje? Né? Mas tem tudo a ver. Olha lá. Marcos capítulo 5, eu vou ler, tá? Vamos ler o texto todo? Sem pressa, né? Um pouquinho de paciência aí, olha lá. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias, com correntes, alguém podia prendê-lo. Ele rebentava a corrente. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Uau! Exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Respondeu, é Legião, é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, ali passasse ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Correndo um pouco mais para frente, então, o versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aqui eu vou repetir. Viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram ao demoniado e acerca dos porcos. E entraram rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar no barco, suplicava... Agora, ao entrar no barco, Jesus entrou no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, o demoniado falou assim, Jesus, eu quero ir contigo. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, não lhe permitiu. Ele falou assim, não, senhor. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera e todos se admiravam. Uau! Cara, poucas horas depois de endemoniado, o que Jesus fala? Vai para os teus parentes, para os teus pais, para onde? Que fala aqui? Para os teus, para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que Jesus te fez. Oi? Teus parentes. Né? E ele começou a propagar não só para os parentes, mas também em Decápolis, que é uma cidade. Muito bem.
10 cidades.
Hã? 10 cidades. Deca. Então, voltando para lá. Nesse texto, né? A gente, às vezes, eu quero falar para vocês para a gente ser um pouco ousado, sabe? E não ter receio. Por que eu estou falando isso também? Nós somos num encontro e o Jorge Nitian deu uma palavra muito interessante nesse encontro de pastores. Acho que muitos de vocês estavam lá. Ele pegou aquele texto que fala assim, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele pega aquele espírito, aquele texto e Jorge Nitian fala assim, hoje todas as pessoas têm uma centelha do Espírito Santo. Porque com Jesus foi derramado o Espírito sobre toda a carne. Então todas as pessoas têm um pouquinho do Espírito Santo, um pontinho lá, que se você falar de Jesus, ele tem condições de crer. De crer.
Todos
têm
um gás, fala só.
Isso, tem um gazinho lá, e é só você pegar, acender a centelha com a pregação do Evangelho. E é uma realidade, porque a gente prega para uma pessoa e de repente a gente vê a pessoa querendo esse Cristo, não é? Então nós temos que entender se as pessoas têm já a forma para receberem a Jesus. Joia? E eu vou dar alguns exemplos aqui para animar vocês. Eu não vou falar isso, por favor, não vou falar isso para me gabar, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando, vou falar alguns testemunhos para incentivar os irmãos. E eu estou falando isso porque durante essa semana o Espírito Santo começou a me recordar uma porção de coisas que aconteceram no meu passado, que eu falei de Jesus para pessoas que eu nem me lembrava mais. O Espírito Santo começou a me falar. E eu vou passar algumas coisas para vocês aqui. Primeiramente, que eu vou falar para vocês, olha qual. Quando eu me converti, nos primeiros dias que eu tinha de convertido, eu fui ouvir o pastor Paulo Roberto aqui no SESC. Ele deu uma palavra aqui, pastor Paulo Roberto, daquele livro que eu dei para vocês. E ele, a hora que ele saiu, eu fui conversar com ele, ele estava com algumas pessoas conversando, mas foi uma mensagem que me tocou tão profundamente do testemunho dele, que eu falei, pastor, o senhor precisa escrever uma história sobre a sua vida. E ele falou, Cláudio, eu estou realmente querendo escrever, eu estou precisando de uma pessoa. Ele falou, você não quer escrever a minha história? Eu falei, e eu? E eu? Eu falei, escrevo. Peguei o desafio. E, sem saber escrever, sem saber escrever, eu comecei a escrever o livro. E aí foi muito interessante que esse livro foi editado pela maior editora na época que existia do Brasil, que era a editora Betânia. Ela só editava clássicos. Ela viu o livro e falou, eu vou editar esse livro. Editou. É claro que tem uma história que não vou contar aqui para vocês tudo por detrás. Eu reescrevi o livro 3 vezes, né? Mas daí, já 33 anos sendo editado, mais de 100 mil cópias vendidas, centenas de pessoas que leram um livro se converteram. E até assim, aconteceu uma coisa, há uns 5 anos atrás, uma moça me ligou e falou assim, Cláudio, a minha mãe, eu moro na Espanha, a minha mãe mora no Brasil, em Londrina, ela leu esse teu livro e mandou o teu livro aqui para a Espanha. E eu li esse livro, e a tua mãe falou assim, olha, esse livro é muito bom, vou mandar para você. E ela leu e ela ficou impactada com o testemunho do livro. Ele falou, eu gostaria de traduzir esse livro para o espanhol. Aí nós fomos, inclusive quando nós fomos para a Europa, nós fomos lá visitá-la, conversamos, fomos na Espanha, né, em Madrid, que ela mora. E passou algum tempo, acho que um ano, né, Gina? Mais ou menos. Ela veio aqui para o Brasil visitar a mãe e falou, que é uma surpresa para você. Aí chegou lá em casa, uma porção de livros traduzidos para o espanhol, editados na Espanha e sendo distribuídos nas penitenciárias lá. Então, eu digo assim, a gente não tem que ser um pouco ousado? Não tem que pegar um negócio? Outro impacto, né, do evangelho foi sobre a minha família. Os meus pais, como eu falei aqui para você, extremamente católicos. Desde quando minha juventude, eu vi o meu pai se ajoelhando toda a noite e toda a manhã perante uma estátua de Nossa Senhora, né, grande assim. E ele beijava tanto aquela estátua que até gastava, sabe? Vocês viram como é que era, o catolicismo era muito forte na minha família, né? E, assim, cheguei falando de Jesus na minha casa. Meu pai falou, esse cara tá louco. Meu filho ficou doido. Olha só, né? Como é que pode, né? Minha mãe, então, era extremamente, né? Falando de Jesus e meu irmão, meu pai falou assim, olha, falou pro meu irmão mais velho, né? Vai lá em Maringá e vê o que está acontecendo, porque o Cláudio ficou doido. Né? Fala um negócio de batismo com o Espírito Santo, que eu estava buscando batismo com o Espírito Santo. Falava uns troços doidos. Né? E aquela...
Rebobinando.
Obrigado.
Não durmam ainda.
Aí, o que acontece? O meu irmão foi ver o que estava acontecendo comigo. Quem que era meu irmão? Meu irmão era palestrante daqueles... Como é que é daqueles cursos? Cursilista, dava curso na igreja. Vivia assim na barra do bispo aqui, o bispo Dom Jaime sempre estava lá, o Dom Jaime na casa dele, olha só, né, era profundo as raízes, né? E o meu irmão foi, e ele falou, eu quero ir numa reunião de vocês, eu não sabia que o meu pai tinha mandado, né? E aí era uma reunião na casa da Dona Ruth, lá na Duque, né? Meu irmão com cigarro no bolso, né? Era católico, mas fumava, né? Todos minha família fumava, aquela coisa toda. Né? E eu até falei assim: olha, é uma reunião, ela é pesada essa reunião, hein? Eu, se eu fosse você, até tirava esse cigarro aí, né? Que eu fiquei com vergonha, né? Mas ele falou: ah, então ficou bravo comigo, né? Pegou e tirou ali e subimos, né? Eu estava subindo a escada assim, subindo a escada. Quem que estava lá em cima? Leônidas Pereira, um moreninho, negrinho, né? Pretinho, é. Se eu falar assim, preto, eu estou economizando na cor, né? Porque ele era quase azul de negro, né? E ele, olha que o meu irmão subindo, ele olhou assim, aquelas reuniões da casa da Ana Ruth, era de poder, né? Caiu o Espírito Santo, que é uma coisa de doido, gente. As coisas que aconteciam lá. Ele olhou para o meu irmão assim, Deus está te chamando para você ser pastor do meu rebanho. Não sabia onde enfiar a cara, né? Bom, resultado. Toda a minha família aceitou Jesus. Eu nunca me esqueço do dia que o meu pai falou assim para o meu irmão, né? Olha, eu não vou, mas eu gostaria que você pegasse essa santa, que meu pai adorava uma santa, né? Que você levasse para um lugar, quebra ela, eu nunca mais quero me ajoelhar diante de uma estátua, né? E eu vi o meu pai, que meu pai era uma pessoa violenta, eu até falei para vocês, ele dormia com um revólver debaixo do colchão, um revólver debaixo do travesseiro, né? E aí eu vejo o papai, quando a mamãe morreu antes dele, né? O papai acompanhando o caixão, segurando o caixão, chorando, até isso lá em Jacarezinho, até onde foi feito o enterro, ele pedindo perdão para minha mãe. 5, 6 minutos andando. E o papai, perdão, 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 porque Cristo tinha entrado no coração dele. A minha mãe, a conversão foi tão, tão forte na minha mãe, ela teve um problema no coração e faleceu numa cirurgia. Ela ficou internada em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E lá, os médicos foram impactados com o testemunho que a mamãe dava lá. E sabe o que os médicos faziam? Eles escreviam uma dedicatória e dava um testemunho na Bíblia da mamãe, uma Bíblia que eu dei para a mamãe. O meu irmão, que era drogado, o Jorge acabou sendo pastor, né? O meu irmão Ricardo, que vocês conhecem, tivemos na igreja lá, o Ricardo, ele era viciado em drogas. Ele tem risco aqui assim, todo risco na pele dele de tanta droga que ele tomava, né? E um dia eu falei para o irmão Ricardo, vai ter um encontro. Era da igreja missionária, na época do pastor Ayrton Justus. Eu falei, eu gostaria que você fosse no encontro. Eu estava meio duro, falei, mãe, vamos juntar uma graninha, vamos pagar um encontro para ele lá, né? Ele foi num encontro lá na Água Viva, né? E o meu irmão levou droga na mochila, né? E eu nunca me esqueço que o Ricardo falou assim, que chegou lá no momento do encontro, que ele falou com o pastor, olha, eu não aguento, eu preciso fumar. Isso lá no encontro. O pastor falou, não tem problema, pode fumar. Mas você vai ali atrás, né, da casa, vai lá, fuma e volta. E nesse encontro ele teve um encontro com Cristo. Entregou a vida, nunca mais deixou o cigarro, deixou a droga, deixou tudo. Hoje é um pastor. Né? Então eu estou dando esses testemunhos para falar para vocês que vale a pena a gente ser ousada, toda a minha família se converter. E a obra que Deus fez foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Os meus filhos, né? Qual foi sempre a nossa intenção com os nossos filhos? Nós somos sempre intencionais. Dona Ruth sempre falava isso aqui, eu não criei filho para ir para o inferno, eu criei filho para ir para o céu, né? E a gente sempre falava isso para eles. Nós queremos vocês na igreja. Vocês foram criados para um dia ter um encontro com Cristo. Eu tinha até perdido as esperanças, sabe? Desculpa, eu não tinha perdido as esperanças. A Regina, que era assim, muito mais avançada, e aquela preocupação toda, eu estava sempre tranquilo. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta que um dia o Senhor ia fazer uma obra neles. Se converteu os dois, não vou contar porque é muito grande a história do testemunho, mas ambos se converteram. Então aí, ó Isaac aí, que bênção, servindo a Deus. Então, irmãos, eu quero falar assim, qual que é o tema da nossa administração? Cristo só para mim? Não, Cristo é para os outros, né? Vou contar um, assim, vou dar um exemplo aqui enquanto a gente vai caminhando, né? Deus me fez lembrar de uma coisa que eu nunca mais, que eu tinha me esquecido. Era um senhor que logo que eu me converti, meses de conversão, era um senhor de uma borracharia. E eu fui lá e falei de Jesus para ele. E ele tinha perdido um braço, porque estourou um pneu de caminhão e ele perdeu um braço, né? E eu comecei, ele falou, ó, vai lá em casa para falar de Jesus, né? Eu ia na casa dele. Mas, irmãos, aquele cara tinha um fedor tão grande, um cheiro, meu Deus do céu. Eu chegava forte assim, senão tinha ânsia de vômito. Mas eu ia lá, pregava o evangelho. Comecei a pregar para ele. Isso lá na Batista. E aquele cara se converteu. Aí passou anos, não sei quantos anos. E já tinha até esquecido, nunca mais me lembrei. De repente o pessoal lá da Batista ligou para mim, ô Cláudio. Aquele irmão, ele faleceu. E ele falava muito de você. Vem aqui no velório dele. Amém. Então, olha que coisa, né?
Glória a Deus.
Teve uma época que a UEM era paga, sabe? Quando eu fazia curso, quando eu estudava, a UEM era paga. E chegou um momento que papai entrou numa certa dificuldade e eu falei, não, eu vou trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar uma coisa que eu fazia, que eu sabia fazer, não sabia fazer também, né? Mas eu tinha um amigo que era diretor de um cursinho. E eu fui lá e falei, você não tem um lugarzinho para mim dar aula de matemática aí, né? Ele falou, então faz assim, você prepara uma aula e vem aqui e apresenta. Se eu gostar da tua aula, eu te contrato. Eu fui lá, preparei a aula, nunca me esqueço, foi uma aula de ótica, né? De física. Aí ele chamou porção de professores lá, e eu fui lá, dei a aula, ele falou, amanhã você pode vir dar aula aqui no cursinho, nós estamos em tal lugar aqui, estamos estudando isso e isso de matemática. Já dia seguinte entrei, né, na sala, nunca tinha entrado numa sala, era jovem, né, 200 pessoas, né, com microfone, aquela coisa toda lá, mas encarei. Então nós temos que encarar os desafios, né, encarei. E assim foi. Mas o que aconteceu? Esse rapaz que era diretor da escola, nós fizemos uma matéria, ele fazia engenharia química, nós fizemos uma disciplina juntos, né? E aquela disciplina, a gente estudava muito, sabe? Gente, até de madrugada. Então eu fui estudar com esse meu amigo chamado César. Nós estudamos às 3, 4 horas da manhã. E a gente ia estudar, aquele cara fumava, gente, e falava. Cada uma palavra que ele falava, ele dava 10 palavrão. Sabe? Fumando e falando palavrão. Nossa! E eu pregando o evangelho para ele, sabe? Falando de Jesus para ele. Aí chegou um momento que lá. E ele começou a ficar assim interessado pelo evangelho. Olha só como é que Deus faz as coisas, irmãos. Estou falando tudo isso para incentivar vocês, tá? Aí, um dia, ele falou assim, olha, aqui no segundo grau, está faltando tantas, nós precisamos dar tantas horas de aula, está faltando uma, precisava colocar uma disciplina a mais para cumprir a carga horária. Eu falei, ah, coloca a religião, e eu dou aula de religião. Ele falou, boa ideia. Irmãos, comecei a dar aula de religião, pouco tempo depois, aqueles alunos estavam vindo de Bíblia. Assistir aula de religião e eu estava sendo pago para isso, né? E aí começou a vir aquele rapaz, começou a ficar interessado pelo evangelho, papapá. Um dia ele falou assim, ele chegou para mim, ó, tá vendo aquele rapaz lá, o nome dele nunca me esqueço, era um aluno, chama Ploquinho. Ele falou assim, ele vai hoje no centro espírita, que ele vai tá com um problema assim assado. Eu falei, Ploquinho, não vai nesse centro não, cara. Vai numa igreja, vai lá, as pessoas vão orar por você, mas nunca vá num centro espírita. Eu falei, conversei, falei, pá, pá, pá. Aí passou um pouco de tempo, veio o Ploquinho e falou, filho, o que você fez? Eu fui numa igreja, se converteu, né? Foi lá, se batizou naquela igreja. Então, né, eu vejo as coisas assim. E esse rapaz que eu falo, né, que era o César, né, passou a ser um grande amigo meu, se converteu. E olha que coisa de doido. Eu e Regina fizemos teologia no seminário que ele criou. Ele se converteu, depois fez doutorado, pós-doutorado, sei lá quanto, né? O cara, sei que não. E um dia ele falou: Cláudio, você não quer fazer teologia? Eu falei: quero. Ele falou: tá aqui, tá, aproveita a oportunidade aqui. E a gente fizemos teologias lá, no, naquele instituto, né? Naquele cara que eu preguei o evangelho. Vocês acreditam nessas coisas? Coisa de doido, gente. Coisa de doido, né? Hã? Ele é pastor de assembleia. Um dia me convidou para pregar na assembleia. Cheguei lá de tênis. Assembleia tem que ser terno, né? Ai, ai, ai. E assim vai, gente. Assim, quer ver uma coisa? Olha só que interessante. Vou contar uma coisa. Como é que a gente tem. A coisa tem que acontecer, tem que acontecer o fechamento, né? O fechamento é assim: você não quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador no teu coração? Tem que haver o fechamento. Nós estávamos na fazenda, nós fomos na fazenda. Eu me lembrei disso porque o Isaac falou: ô, pai, eu encontrei com o Cido. O Cido, né? Cido. Sidão, né?
Você mandou uma mensagem e ele falou assim: você é
besta. Aí o Isaac me contou, né? Eu me lembro que teve lá na fazenda, jovens, quando jovens, né? E foi uma porção de jovens lá na fazenda, quando a dona Ruth tinha aquela propriedade lá. E falaram assim: Cláudio, dá uma palavra. Eu peguei e dei uma palavra para os jovens. Eu falei: eu vou fazer que nem o pastor Paulo faz, né? Fiz o apelo. Alguém quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí, aquele silêncio. Eu falei: tem uma pessoa aqui, que quer? Ele falou: sou eu. Veio um rapaz lá, orei por ele, recebeu a Jesus. Hoje é pastor, né? Não sei se é. Sidão. E sempre quando eu encontro com ele, nunca me esqueço quando você pregou lá na fazenda da dona Ruth, fez o apelo, eu fui lá na frente. É assim, irmãos. Tem que ser assim. Vamos falar, caminhar um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Aqui. Então, veja só. Uma vez tinha uma necessidade de cursos de liderança para chefes de departamento da universidade. Chefes de departamento da unidade. E a Regina tinha uma amiga. A Regina falou: não, eu estava fazendo um MBA, né? Estava com aqueles conceitos de liderança muito claros em mim. A Regina falou assim: Cláudio, você não quer dar, oferecer, ó, meu marido está fazendo MBA, tem esses conceitos muito bem formados, é empresário, né? Ele pode dar esse curso para professores, né? Chefes de departamento. E ela me convidou e eu aceitei o desafio. Sempre aceitar. Falei: meu Deus, dá curso de liderança para chefes de departamento da UEM? Falei: meu Deus, não. Falei: vou encarar. E eu fui lá. Preparei, tava todos os conceitos, né? E dei o curso, legal. Falei: mas onde que eu vou encaixar Jesus aqui, né? Aí eu falei, olha, eu vou dar alguns conceitos de liderança. Vou falar de uma pessoa que eu falei: não tô falando de religião, pelo amor de Deus, porque lá, naquela época era mais livre, né? Não tinha a coisa como. Não é nada de religião, mas eu quero falar para vocês conceitos de liderança do maior líder que já surgiu na face da Terra, que é Jesus Cristo. E aí expliquei tudo, né, como é que foi o processo de liderança, dei os princípios de liderança de Cristo, e as pessoas ficaram: que legal, Cláudio, né? E foi um sucesso, foi uma bênção, e preguei a Jesus. A gente não tem que ser usado? Né? A última, tá? Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Eu fiz esse curso, eu tava fazendo esse curso de MBA. E foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Foi melhor curso do que a engenharia química, né? Eu aprendi muito com aquilo lá. Muito mesmo. E a gente fazia muitos grupos de... Foi a primeira turma de MBA da UEM. E a gente fazia muitos grupos de estudo. E fazia um grupo de estudo. E teve uma disciplina que eu não me lembro qual disciplina que é. Mas eu sei que a gente contava, assim, tipo uma história da vida. E ali a gente fazia... aplicava princípios, né, da administração, para aplicar na nossa vida, né? Então foi lá, cada um falava de sua vida, cada um falou. A hora que chegou na minha vez, eu falei: quer saber uma coisa? E já estava no final do curso. E toda vez eu sempre procurava falar alguma coisa de Cristo. Aí eu falei: quer saber uma coisa? Eu vou dar meu testemunho. E pá, dei meu testemunho. A hora que eu terminei, sabe o que aconteceu? Aproximadamente 50% da classe eram cristãos. E todo mundo escondidinho lá. Mas quando eu abri e falei livremente de Cristo, As pessoas falam, ah, Cláudio, eu também sou, eu vou na presbiteriana, outro falou, sou no Batista, papapá, sabe aquele negócio? Mas ninguém, assim, teve que, ninguém se é. Então, todo mundo escondidinho lá, né? Escondidinho, às vezes, com coisas, né? Agora estamos já caminhando para o final. Vou o segundo. Agora vou para o como, né? Nós falamos o que fazer, agora como fazer. Então prestem muita atenção aqui, tá? Como fazer. Vou dar um gráfico interessante. Prestem atenção nesse gráfico aqui, ó. É uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional. Ele fala lá, não dá para aumentar não, né? Ah, então deixa assim mesmo, não tem problema. Ó, ele fala assim, ó. Foi uma pesquisa que esse Instituto Haggai, eu fiz esse treinamento, que 2,9% de pessoas que se convertem é através de programa de rádio. Vou chegar aqui. Ou seja, aproximadamente 3% se convertem através de programas de rádio. 2,4% através de sermões que a gente prega aqui. Obrigado. Oi? Tá aí? Tá fácil? Rápido? Obrigado.
Vê se ele vai aparecer.
É aqui?
Do vermelho.
Não, fraquinho. 1,1 através de filmes. Nós temos um irmão que nós, inclusive, nós ajudamos todo mês, que ele faz um trabalho com filmes, mas apenas 1,1% se converte. 1% através de programas de televisão, 2,9% através de trabalho pastoral, 3% através de distribuição de literaturas e bíblias, 4,4% através de cruzadas evangelísticas, 29,9% por amizades. Aqueles que são do teu grupo de relacionamento, que a gente fala oikos. E 49,7% através de parentes. Ou seja, juntando 29 mais 49,7, quase 80% das pessoas que se convertem são do nosso relacionamento. Então, quando Jesus fala para aquele endemoniado, ele fala assim, olha, vai para tua casa e para os teus, e prega a palavra. Interessante, né? Os teus vão crer, primeiramente. Mas ele pregou não só para os dele, mas também para em Decápolis, né? Então, o que, que eu estou querendo dizer para vocês? Posso trazer para a igreja? Posso, sem problema nenhum. Bom fazer isso? Bom. Posso levar para o grupo caseiro? Posso. Mas se o teu grupo caseiro tiver com 10 pessoas? Por exemplo, nosso grupo caseiro não cabe mais ninguém. Como é que eu vou fazer? Né? Hã? Monta outro. Isso aí. Então, o que eu estava conversando com o Jamê, com o senhor Jamê, como é que nós fazemos? E o Jamê, assim, matou a equação, sabe, resolveu a equação. Ele falou assim, Cláudio, você tem que levar pessoas para a tua casa. Ele falou, leva para a tua casa. A melhor maneira que você tem para evangelizar, sabe o que é? Leva para a tua casa. E vou fazer o que em casa? Você tem muitas coisas que pode fazer. Sabe aquele Iniciando a Vida Cristã? Que traz todos os fundamentos da fé cristã? Pega aquela revistinha, leva para a tua casa e estuda com ele. Com teu amigo, com teu vizinho. Aliás, uma vez, sabe o que nós fizemos? Eu e Regina, nosso vizinho, nós fizemos um convitinho pequenininho assim e fomos distribuindo para todos os nossos vizinhos ali. Assim, tal dia vai ser, nós vamos fazer um dia de estudo bíblico sobre o, não sei o que nós estudamos aquela vez. E não é que apareceu um vizinho lá? Apareceu um vizinho, nós estudamos durante um bom tempo, estudamos a Bíblia com eles. Então eu vejo assim, você pode falar assim, olha, vão em casa hoje à noite, prepara uma mesa bonita para ele, abraça ele e lê um texto da Bíblia. Estuda um livro da Bíblia, vamos ler o capítulo 1 de Marcos, sei lá. E começa a falar. As coisas são tão simples, mas tão simples. Mas tem um efeito tão grande, tão grande. Então a melhor maneira é isso, trazer pessoas para a sua casa. É a melhor maneira que tem para o evangelismo. E agora nós vamos terminar com uma pergunta. que eu gostaria que vocês resolvessem essa questão. Assim, só falando, né? Faça um estudo com ele. Você pode fazer de um livro. Ó, tem um livro aqui, vamos estudar um livro? Lê um livro junto, tira dúvida. Né? Agora a pessoa pode falar, mas eu não tenho condição. Muita gente já me falou, eu não tenho condição de fazer isso. E eu vou te falar assim, você nunca vai ter condição. Nem eu. Nós nunca vamos ter condições. Quem faz é o Espírito Santo. Não é? Mas dá um passo. Eu vou estar preparado. Você nunca vai estar preparado. Nós temos que estar prontos, que nem diz Jamê, né? Prontos sempre. Preparados? Nunca. Então, estuda um livro, estuda uma Bíblia, convide para, estuda um livro, né? Faz uma mesa bonita. Deixa ele ver tua família, teus filhos. Faça de uma maneira simples. Ensine uma coisa muito simples, amar a Deus sobre todas as coisas. Implantar o reino de Deus na vida dele. Vem o teu reino. Fala assim, ó. Se você só fala, só ensina o Pai Nosso. Vem o teu reino. Você não quer que o reino de Deus seja implantado na sua vida? Faça isso. Tá? E depois? E depois? Eu quero que vocês respondam para nós terminarmos. Depois que você levar a pessoa para sua casa e fazer um estudo ou conversar com ele informalmente, faz uma janta, conversa, conta teu testemunho, que nem aquele endemoniado. Qual é o preparo que aquele endemoniado teve, teológico, para ele pregar a palavra? Me explica assim, qual que é a fundamentação teológica daquele endemoniado para ele pregar a palavra em Decápolis? Me expliquem isso. Só o testemunho. Vem e vê. Deixa as pessoas verem a tua casa. Como que você trata a tua esposa? Como que a esposa te trata o teu marido? Como é que é a organização da tua casa? As pessoas vão falar, eu quero isso também. Amém?
Amém.
Fechou?
Amém.
E depois? Depois é o que vocês vão responder. E depois que eu faço? Respondam.
Hã? Ensina a fazer o mesmo.
Já tinha mandado, né?
Vai, faça o mesmo.
Vai, faça o mesmo.
Vai dos teus.
Faz o mesmo, né? Exatamente. O evangelho chegou para nós até que jeito? Eu preguei para aquele, que ele pregou para aquele, que ele pregou para aquele. Ó, você um dia vai pregar para alguém. Né? Simples assim. Não precisa um grande aparato teológico, você precisa ter um testemunho. 2 horas depois, aquele endemoniado gadareno estava pregando a palavra. E o cara estava bem, bem, bem endemoniado, né? Pode falar, Marinho.
Queria colaborar.
Colabore.
Falando, a gente abriu nossa casa para a Vivi.
Uhum.
Daí compartilha. A pessoa vem, fica na nossa casa, compartilha a cozinha e tal. E eu tinha anunciado. Até não tinha tido muito uma ligação, bem fraco para a Vivi, né? E aí eu vi lá um anúncio lá e eu não tinha prática para a Vivi. Não, é complicado. Eu apertei um botão sem querer lá e aceitei. Aí falou prosseguir, eu apertei prosseguir e quando vi não dava para fazer mais nada. Falei, ali, a mulher está chegando, né? Então a mulher chegando aí, de São Paulo, contadora, e ela está vindo para ficar em casa. Mas isso é louco. O pessoal do Acre tinha acabado de sair de casa, não tinha conseguido arrumar a casa ainda, e minha sobrinha veio com as crianças em casa também. E foi uma loucura, a casa estava revirada. E aí eu corri no quarto, dei uma ajeitada no quarto, e aí ele saiu do trabalho, veio correndo, e a moça falou assim, ó, tô chegando, e passou aí da localização dela, e ela se aproximando, né? Aí ele falou assim, não, vê se cancela, eu rasguei o telefone dela, liguei para ela. Aí liguei para ela, falei assim, olha, eu queria dizer para você que a casa está bagunçada, e eu não tive tempo de arrumar a casa, e eu vou ter que cancelar. Ela falou assim, você não vai fazer isso comigo. Ela falou, o cara, você não vai fazer isso comigo.
Não, é verdade.
Aí veio uma voz assim no meu coração, não cancela.
Uhum.
Eu falei, ah, tá, tudo bem então, tal. Falei, ah, ele já tinha ouvido lá que não conseguiu cancelar, né? E aí ele nervoso, falei, amor, você não tá ajudando em nada, porque eu tô nervoso, você fica nervosa comigo, eu tô na roça. Aí tá.
Cara dele é mesmo.
Aí a Eli arrumando, a Eli organizando lá o quarto e arrumando o forro de cama e correndo pra lá e correndo pra cá. E ela, tô com o interfone, tô aqui na frente. Mas era tudo coisa de minutinhos assim, não dá tempo de nada.
Certo.
Aí ele falou assim, vai lá e enrola ela lá fora.
Não, não falei. Aí, vai conversando com ela.
Não, tá. Aí eu peguei e fui. Aí falou, vamos entrar. Aí entramos. Aí entramos, recebendo na sala primeiro ali e tal. E aí, assim que eu recebi aquela moça na sala, ela falou assim, olha, eu sou homossexual. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Né? E eu não sei o que aconteceu, que aquela mulher começou a abrir o coração dela para mim. Com 10 minutos de conversa ali no sofá, e eu estava chorando junto com ela.
Ela contou a vida dela inteira.
Sabe? E ali eu pude entender, sabe, que aquilo ali não estava acontecendo nem por causa de bebê, nada. E ela tinha passado um final de semana muito difícil, e ela estava angustiada, estava assim, desesperada, e a nossa casa foi um lugar que ela pôde sentir paz. Aí eu ministrei a palavra para ela, como ela é de São Paulo, né? Como é que você continua a ministrar de uma pessoa? Aí eu passei
levamos aqui, ela no culto.
Ela levamos ela no culto,
ela
sabe?
Entendeu o apelo do,
é,
do pastor.
É, até o. Foi, fomos lá na IPI
porque
à noite.
Era noite, né?
É. E ela atendeu o apelo, foi lá na frente, chorou muito, sabe?
Simples assim.
E eu passando aquele livro, Uma Vida com Propósito, para ela, ela está na. São 40 lições, ela está na 37ª lição, eu passei hoje de manhã para ela.
Marino, tu é o cara, meu.
Não, por favor, glória a Deus sempre, meu Deus.
Glória a Deus.
Não foi para me gloriar, foi só para colaborar.
Não, eu tô brincando, sabe por quê?
Amém.
Muito obrigado. Porque é isso, gente. E olha aqui, ó, o Marino, ele tem um dom de evangelismo. Eu não tenho nenhum dom de evangelismo, eu sou ruim. A Regina tem dom de evangelismo, eu sou ruim. Mas ninguém precisa ter dom para falar de Jesus, né? Amém?